Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de Cíntia Ozaki. Gostaria de sugerir um vídeo sobre as críticas feitas ao Lacan. E, se possível, sua resposta a elas. Tenho ouvido algumas pessoas na academia o acusarem de charlatanismo. E gostaria de ouvir uma resposta embasada de alguém que eu confio. Obrigado, Cíntia. É uma ocasião importante a gente situar esse debate e esse conjunto de críticas que muito facilmente você encontra, né? Eu mesmo já me deparei e respondi a vários assim, sites de divulgação, né? Que propagam essa ideia de que o Lacan seria um autor assim, charlatão. O que a gente deve entender por charlatão, né? Vem do espanhol, né? Charla. Charla tem a ver com o que a gente faz mesmo, né? Nós somos faladores, nós somos falastrões. É. Pode ser, mas vamos tentar entender o que, que está sendo dito, né, com essa crítica. Que no fundo, assim, a gente não estaria interessado em justificar o que a gente faz e a maneira como a gente pensa em critérios públicos, transmissíveis e de aspiração universal. Que a gente não estaria autorizado ou em condições de nos apresentarmos com uma isenção no campo do uso da razão, do uso público da razão, de tal maneira que teríamos legitimidade para participar do debate da razão, do debate da ciência, do debate universitário, do debate acadêmico, como você menciona aqui, porque nós, assim, não teríamos os créditos para isso, né? Acho que essa é uma crítica muito fácil, em geral, daquelas que leram pouco, né? Ou que, eventualmente, tomaram contato com a obra do Lacan, complexa, difícil, cheia de pressupostos, e, de fato, extraíram certos ângulos onde ela é, assim, de difícil acesso porque barroca, o Lacan declarava que não escrevia, mas não era para ser entendido, é um desafio de leitura, é algo que não dissocia a forma como se faz daquilo que se faz, a forma como se diz daquilo sobre o qual se diz, e que, portanto, tem um esforço de integração estética com o objeto e a matéria-prima mesma do que se quer passar. Né? Isso traz peculiaridades. Você pode dizer, então isso cria um regime iniciático que só os entendidos podem ter acesso? Bom, no mesmo Lacan você vai encontrar afirmações que dizem que ele quer reintegrar a psicanálise ao debate das luzes, né, o debate da Aufklärung, que ele quer colocar de novo a psicanálise no debate nas ciências, que ele quer alocar recursos de matematização, de formalização, ele quer alocar recursos de conceito, que vem da filosofia, de outras áreas, das ciências humanas e principalmente da própria psicanálise, para justificar o que, que a gente faz. Né? Então, esse esforço, você pode dizer, ele é mal sucedido. E ele não me convence. Mas seria muito injusto dizer que ele está ausente e que isso é uma espécie de credo que simplesmente a gente convence as pessoas a reproduzir o que a gente já sabe. Pelo contrário, né? A psicanálise pensada pelo Lacan, ela tem hoje uma ampla presença nos departamentos de pesquisa. Eu sou um pesquisador, eu estou numa universidade, que é a USP, eu estou num departamento que produz pesquisas científicas, que publica em revistas científicas, que faz congressos, encontros que são abertos e de aspiração científica. Então, no fundo, é aquele argumento que diz assim, não, mas isso que vocês chamam de ciência não é o que eu aceito. Não, mas isso que vocês chamam de academia não é o que deveria estar sendo feito na academia. Que é, muitas vezes, o que eu, Gemma myself, faço. Às vezes, essa crítica, ela se apoia em comentadores um pouquinho mais qualificados, como esse aqui, o caso Alain Sokal e Jean Brickman, Imposturas Intelectuais. Né? Um trabalho muito interessante, né? De 2001, esses dois autores que são da física, eles inventaram um artigo científico. Né? Envolvendo pós-modernidade, citando um monte de gente assim, Deleuze, Foucault, Christeval, Lacan, e mandaram para uma revista prestigiada de ciências humanas, e a revista publicou. E daí elas vêm a público dizendo, olha, essas revistas de ciência humana, não era uma revista de psicanálise, hein, gente, eu acho que era uma revista de semiótica. né? Ou de teoria literária. Mas o argumento é, essas revistas aceitam tudo, porque ali só vale o argumento de autoridade, porque ali as pessoas não conseguem nem se entender elas mesmas e só publicam coisas que são incompreensíveis para os outros ou para a razão comum, e portanto são enganadores, portanto são charlatões. Mas o que que diz o Sokal e o Brickman sobre o Lacan? Como avaliar a matemática de Lacan? Ele se concentra no uso que o Lacan faz do conceito topológico de compacidade no seminário 20. E daí dizem o seguinte, afinal de contas, não tem muita importância como o Lacan usava a matemática, visto que a matemática de Lacan é tão extravagante que não tem como desempenhar papel fecundo em nenhuma análise psicológica séria. Dois físicos, que devem entender de psicologia tanto quanto eu, entendo de física, dizendo que esta pessoa não tem nenhum interesse sério em análise psicológica. Qual a autoridade desses charlatões em psicologia para dizer isso? Né? Ah, tá, porque eles analisaram o uso de compacidade no Lacan e viram que esse uso não confere muito com o que um físico chamaria de compacidade. Né? Mas, dizem eles, porém, suas colocações, quando ininteligíveis, nem sempre são falsas. Ou seja, e um uso que o Lacan está tentando fazer, o Lacan não tem uma formação em matemática, uma formação que ele foi fazendo ao longo do tempo, e que tem que ver com a importação de um regime de fundamentação que seria não indutivista, né? Um regime de fundamentação que todos, àquela época, tentavam praticar a partir da linguística estrutural. O método estrutural, inaugurado pelo Saussure e pelo Lévi-Strauss na antropologia, ele não usa a matemática de forma indutiva. Ele usa a matemática de forma dedutiva. Ele usa a matemática para propor modelos, para propor grafos, para propor condições, para propor diagramas. É diferente de dizer, olha, 55% dos neuróticos obsessivos têm uma pulsão anal mal resolvida. Percebe? É uma outra maneira de tentar fundamentar. Qual o entendimento que o Lacan tem disso? Né? A psicanálise é uma ciência da linguagem, habitada pelo sujeito. Né? Então, o que a gente vai buscar na matemática é aquilo que poderia nos ajudar a fundamentar a linguagem na medida que ela é condição para o inconsciente. Isso é bem, bem elaborado, isso pode ser renovado, os modelos apresentados pelo Lacan funcionam, podem ser corrigidos. Isto, como toda obra de ciência, está exposto a reconstruções. O Lacan justamente não é autor dogmático, porque as proposições dela são passíveis de correção. São passíveis de dizer isso, olha só, que o Popper dizia que era impossível para a psicanálise. A psicanálise, ela tem afirmações que não são refutáveis e, portanto, ela não é a ciência. Se Brickman e Sokal estão certos, eles refutaram o uso que o Lacan fez de um conceito. É plenamente possível fazer isso, sim. Só que a gente tem que mudar o paradigma epistemológico. A gente tem que mudar o que a gente entende por fundamentação. Outro erro básico, né? A psicanálise, ela não é uma coisa só. Inclusive, do ponto de vista das suas escolas. As escolas que vão procurar fundamentação na psicologia do desenvolvimento. Outras vão procurar fundamentação na fenomenologia. Outras vão procurar fundamentação na psicopatologia. Ou seja, são estratégias múltiplas combinadas. Nunca é uma estratégia só. Né? Então daí a dificuldade de apreciar que todas elas estão equivocadas e todas elas no Lacan estariam equivocadas de princípio. Por que mesmo? Né? A gente pode argumentar o seguinte. A psicanálise como prática é uma coisa. Por exemplo, administração de empresas. Administração de empresas é uma ciência? Não, ela é uma prática. Ah, uma prática, mas que se fundamenta em alguma ciência, sei lá, a matemática, a sociologia, a ciência da informação. Tudo bem, com a psicanálise se dá algo análogo. A gente tem uma prática, essa prática tem descrições, são os casos clínicos, tem narrações. Essas narrações são comensuráveis com outras narrações, que são os fatos culturais, as narrativas culturais. Você encontra certas recorrências, certas regularidades. A essas regularidades você propõe conceitos. Esses conceitos, eles são pareados com a experiência, portanto, então tem uma renovação de conceitos que a gente observa na psicanálise lacaniana também. E, finalmente, esses conceitos eles precisam ser referidos e escritos de uma maneira mais universalista, que é a ideia lacaniana dos matemas, e eles precisam encontrar uma sintaxe estável. E é isso que ele vai procurar nas matemáticas. Muita gente acha isso um tão complicado, e de fato exige a gente se aprimorar e ir para áreas que a gente não tem assim na formação psicológica ou psiquiátrica mais básica, que considera isso charlatanismo. Que diz assim, ah, isso é tão complicado porque eu não entendo, que então, ah, bom, não é parte do jogo que a gente está aqui jogando. Para esse tipo de argumento, eu lembraria um artigo de Munia Baker, que saiu na Nature em 2015, e que depois deu origem a uma série de estudos confirmadores, né, que descobriu uma coisa assim incrível. 50% das pesquisas científicas em psicologia não são replicáveis. Ou seja, você pega o mesmo método, os mesmos sujeitos, os mesmos objetos, as mesmas condições, refaz e 50% não te dá o resultado esperado. Então, vamos ampliar então a noção de charlatanismo e dizer, quer dizer que a ciência psicológica, e eu estou falando aqui das melhores revistas do mundo, as legítimas, que, por exemplo, isso foi replicado para os 10 trabalhos de maior impacto nos Estados Unidos em psicologia. 5 deles não são replicados. Então, gente, vamos parar com essa facilidade de destruir os outros. E esse preconceito de dizer que aquilo que a gente não entende está errado. Se não funciona fácil é porque tem algum golpe na jogada. Vamos reconhecer que talvez o nosso objeto, como é que a gente faz para tratar pessoas que são tão diferentes entre si, como analistas que são tão diferentes também na sua origem. E é um grande desafio. E talvez a gente não consiga bons resultados sempre. Mas mais humildade. Isso não pode ser desqualificado como é um truque sujo, tira essas caras da conversa. Né? Muito curiosamente, críticas como essa são mais frequentes em pessoas com menos qualificação acadêmica. Eu fui investigar alguns desses charlatanizadores. E eu levantei o látis dessa turma, uma coisa sofrível. Os caras se arrogam de dizer coisas, gente que nunca publicou um artigo científico na vida, gente que não é da psicologia sequer, e que ficam falando como se, bom, se eu sou físico, então todas as ciências têm que se dobrar ao domínio da física. Se eu sou matemático, em todas têm que usar a linguagem da matemática. Isso é, vamos dizer assim, uma posição muito antiga em termos de teoria das ciências, monismo metodológico, essa ideia de que, bom, todos os objetos estão subordinados à mesma estratégia de investigação, isso já foi. Então, eu acho que quem não se renova está, assim, com o pezinho no charlatão, né? Dois exemplos aí para quem quer se renovar na conversa. The Cambridge Companion to Lacan. Charlatão, universidade charlatã, só pode ser, Cambridge, né? Como a USP, lá só tem gente assim, charlatão de vermelhos, né? Clinos Extravacaques, Lacan Science. E o nosso querido Walter Benevides, Inconsciente e Verbum, que é um autor muito interessante, que vai fazer assim uma crítica muito fina do uso que o Lacan faz da noção de significante, apoiado num o linguista francês chamado Arrivé, mostrar que não é bem assim, mais ou menos que o Sokal faz com compacidade, ele faz com significante. Diz que está errado, não é bem assim. Está errado, então corrige. Isso não é sinal de charlatanismo, é sinal de tateamento, exploração, pesquisa, busca de um modelo melhor. Então vamos lá, gente, charlatões do Brasil! Assinem aqui a Queronta Movemo para receber mais fragmentos falastrões.